Olha, obrigado por teres aceitado, obrigado por estás aqui. Muito
Obrigado.
fixe estar aqui agora, quase já pessoalmente, ainda não, mas um dia a ver se te apanho. E eu não costumo assim preparar muitas perguntas, mas eu hoje preparei uma pergunta para ti que é a seguinte: tu foste para os Açores para fazer fintas no hóquei, certo? Como é que se fazem as fintas na cultura?
Por necessidade aqui. Aqui é por necessidade. Pronto, tu quando vens de uma cidade que tem alguma atividade cultural, não sentes falta porque ela está ao teu lado, não é? Mas quando vens para uma zona onde ela não existe, se calhar sentes mais falta de que haja coisas a acontecer. Então, no fundo, o que aconteceu comigo foi isso. Eu era, no fundo, um habitante que consumia alguma cultura, neste caso no Porto, e quando me transferi aqui para os Açores, havia em muito pouca quantidade. E eu até estranhava isso, e no fundo a minha ingressão na cultura foi um bocadinho nesse sentido de, olha, se ninguém o traz, trago eu. E pronto, e comecei a fazer um investimento próprio meu de trazer amigos meus cá para passarem música à noite nos bares ou então ajudar até nas programações. Aliás, eu torno-me programador cultural porque as próprias casas aqui nos Açores não faziam programação em antecipação, em tempo. Então eu comecei a ser eu, no fundo, quase o programador cultural de imensas casas dos Açores.
Olha, isso é fantástico. Eu ia aproveitar também porque esta entrevista vai ser gravada, o áudio vai passar amanhã no Português Suave e depois à partida vamos ter ainda mais uma entrevista com a emergência que tu vais deixar aqui. Portanto, para a malta que pode não estar a conhecer-te ou a identificar exatamente, eu tenho uma curiosidade que é a Usine, certo? Que era a agenda. Era e é, provavelmente, ainda, não é? Tu começaste por fazer um mix, ou seja, tu só registavas ou organizavas os eventos que já existiam nos Açores, ou tu começaste logo também a criar coisas e a colocar nessa agenda?
Eu, quando decidi fazer a agenda, eu precisava ter informação na agenda e depois reparei que para ter essa informação, como as pessoas não faziam programação, eu comecei a fazer a própria programação para depois também ter informação na agenda. No fundo foi quase, eu quero este projeto, quero que ele aconteça porque é importante as pessoas saberem que tipo de cultura é que está a acontecer nos Açores, mas como não há assim tanta, vou eu também provocar isso. E então, pronto, é uma agenda que passaria no fundo por divulgação noturna, no fundo era isso, ou seja, espaços noturnos, desde bares a discotecas, era no fundo colocar lá aquela informação. E no fundo, como não havia essa programação, eu passei, olha, eu conheço esta pessoa, eu conheço aquele, olha, esta banda é porreira e não sei o quê, e ajudei-os no fundo a que eles conseguissem ter uma programação e depois, por consequência, também tinha informação na agenda. Então a agenda, o projeto cresce um bocadinho, portanto, em conjunto, não é? Eu a tornar-me programador, como também o próprio projeto a ter informação cultural.
Espetacular, tu arranjaste aí uma forma de ter os teus concertos e de ter aí os teus sets, né? Mas é altamente. Não, eu identifico muito com isso porque é uma coisa que é um bocado comum, vai acontecendo. Comigo aconteceu um bocado isso com a percussão tradicional e com os livros de bateria, não sei o quê, mas isso é mesmo, mesmo, mesmo muito interessante e era isso que era giro deixar aqui também partilhar com a malta de Braga e não só, que é o teu fantástico trabalho. Eu já a conheci indiretamente. Mas lá está, estas coisas são muito interessantes porque é através de amigos que vão tocar ou tremor ou qualquer coisa e tu vês uma publicação. Por isso é que eu acho que é tão importante a rede, não é? E nesse sentido, eu ia-te perguntar, não sei se queres falar já, mas aproveitamos. Olha, eu vou tentar ir por ordem. Se quiseres falar já um pouco do Tremor, como surgiu, como cresceu, o que é que se pode esperar já da próxima edição, que creio que vai ser em abril, não é?
Sim, então, o tremor também surge um bocadinho porque eu já tinha a tal agenda, a agenda cultural, e era no fundo, eu fazia sempre todos os anos uma festa, mas como eu trabalhava com todos os programadores da cidade, era sempre um bocadinho chunga eu fazer a festa no local em específico, porque depois os outros também ficavam chateados. Então, no fundo, o que eu comecei a fazer foi, olha, vamos fazer uma espécie de uma festa romaria, onde vou convidar os DJs, vão tocar às X horas no local, e depois na hora a seguir vão tocar noutro local, e depois na hora a seguir noutro local. E depois o que eu pensei foi, opá, isto é porreiro, mas isto era incrível, era tomar aqui uma proporção própria, ou seja, ter um nome próprio e fazer disto quase uma espécie de um festival. Pronto, na verdade nós não inventámos nada, porque há festivais desse género de, por todo o mundo. Mas o que eu tentei fazer foi, que problemáticas é que existem nesta cidade? Pronto, na altura a problemática essencial ou que era mesmo preocupante que existia, era uma coisa que eu também já tinha vivido no Porto, que era a desertificação da cidade. O Porto hoje em dia já não existe. Mas na altura, há 14 anos atrás, o centro do Porto era deserto. Pronto, e eu vim para uma cidade que também acontecia isso, ou seja, a cidade de Ponta Delgada, a partir das 18 horas, toda a gente vai embora, ninguém fica na cidade. Então foi a ideia de fazer um festival na cidade, em vários locais, que pudéssemos também trazer pessoas a conhecer locais na cidade. Por exemplo, eu não sou propriamente religioso, mas há igrejas incríveis aqui, então seria também uma forma das pessoas conhecerem aquele espaço, se tivesse lá uma banda a atuar, por exemplo, e passaria, não tem que ter nada a ver com religião, mas passaria a olhar para o espaço, se calhar de outra forma. E como eu digo espaços abandonados na cidade, no fundo era isso, eu via muito potencial na cidade, mas que depois era preciso descobri-lo, ou habitá-lo, ou então, ou consumir na cidade e ajudar o comércio. No fundo, o festival acontece um bocadinho assim, uma coisa que eu já fazia na Using, mas depois tornei-o, ou seja, ampliei-o um bocadinho. E como é que eu ampliei? Ampliei porque na altura estavam os tipos a começar, que eu também aí do Minho, que eu gostava muito, que eram os Lovers and Lollipops, deves conhecer. Eu gostava muito do trabalho deles, mas não os conhecia pessoalmente. Então, um dia pego num avião, vou para o Porto e fui ao escritório deles. E curiosamente encontrei-me com o Joaquim, mais conhecido por Fua, vocês devem conhecer. E pronto, e basicamente sentei-me com o Joaquim e disse-lhe: olha, eu arranjei aqui um apoio de 5 mil euros, dá para fazer um festival de música com as vossas bandas? E ele disse: dá, dá, perfeitamente. E portanto, eu fiquei, ok, nós não nos conhecíamos de nenhum lado, foi assim uma conversa de 5 minutos onde ele aceitou, e que agora que eu o conheço melhor, ele é muito isso também. O Joaquim também é muito isso. Pronto, apresentou-me logo o Márcio, e depois, por consequência, também era necessário um terceiro elemento, e na altura, aqui nos Açores, há um festival também que é o Walk and Talk, que é um festival de artes, e eu conheci o António Pedro. O António Pedro tinha um percurso exatamente diferente do meu, ou seja, eu não sou dos Açores, mas vim para os Açores e estava a adorar os Açores, e o António Pedro foi daqueles que precisou de sair para os Açores para ver mundo. Entanto, ou seja, tinha um percurso totalmente diferente do meu, e aí a ideia de trazê-lo outra vez para casa e vamos, faz alguma coisa aqui pela tua região, foi muito essa, e ele também aceitou. E portanto, o primeiro tremor começa assim: começa no fundo com uma problemática que nós tínhamos na cidade e com um conjunto de pessoas que eu admiro, e assim está. Pronto, passado 8 anos, ainda cá estamos.
Que fixe, olha, que fixe e que boa ideia, não é? Que simbiose porreira essa coisa de a malta, apesar de já ter saído, que é uma coisa que eu sinto que em Portugal faz muita falta e sempre que existe faz a diferença, que é a malta estar ainda ligada ao seu município, à sua terra, porque isso é importante, mesmo que não estejas, não é? Podes sempre fazer alguma coisa por ou com, não é? Isso é mesmo muito fixe, mesmo muito fixe. Tu sentes que isso depois sentes que ao longo do ano há mais cultura, vá lá, como é que se diz, vá lá, sedimentada ou que vai crescendo, como aconteceu, por exemplo, em Paredes de Cor, ou como aconteceu em outros sítios em que vão acontecendo coisas por via dessas atividades?
Sim, olha, aqui nos Açores, os Açores é muito específico, porque os Açores são umas ilhas, a barreira do mar parece que não, mas ainda é muito complicado, ou seja, tu se quiseres programar alguém aqui para os Açores, obrigatoriamente a questão viagens está assente, não é? Viagens e logística toda, e é tudo muito caro, acaba por ser muito caro, então tu tens que fazer claramente um planeamento para isso. O que eu sinto que o tremor trouxe, eu acho que há um Açores antes de tremor e depois de tremor mesmo, foi nós fazermos um festival fora da época dos festivais, para começar, ou seja, nós começámos a combater a sazonalidade aqui nos Açores. Os Açores no verão não têm problemas de turismo, mas no inverno tem. Então a ideia de tu teres uma programação cultural mais extensa ao longo do ano era super importante. e até politicamente depois isso foi falado, de que era importante apoiar, apoiar eventos que fossem fora da, da época alta. E o Tremor o que permitiu foi isso, ou seja, o Tremor acontece em abril, ou uma semana antes das férias da Páscoa, e por consequência já apareceram mais cogumelos, também a aparecer de repente em outubro, em novembro, em março, e isso é muito engraçado, é, tu viveste também no, numa zona, e presumo que os Açores não seja único nesse caso, mas tens uma programação ao longo do ano que tu possas ir, é muito mais vantajoso, de repente apanhas a época de verão onde acontece tudo, tu acabas por não conseguir ir a quase nada, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Então eu acho que o Tremor permitiu. Justamente houve aqui uma abertura de mentalidade que é importante programar fora da época alta, como também, até a nível de comunicação, acabas por ter mais mediatismo do que propriamente se for numa altura de verão. Foi quase estratégico da nossa parte fazê-lo dessa forma, é sempre mais complicado, mas pronto, ao longo do tempo isso revelou-se claramente uma boa estratégia.
Ah, sim, sem dúvida, eu acho que é uma aposta ganha, até porque o Tremor funcionou muito bem e furou logo, ou seja, chegou a toda a gente e chegou muito bem, e é uma aposta ganha. Para a malta do continente, tu queres dar assim datas e locais a não perder nos Açores nos próximos meses? Ou...
Agora mesmo com esta questão do Covid é estranho. Nós agora, por exemplo, tenho andado a pensar muito naquela ideia de os Açores são 9 ilhas, e na verdade eu só me tenho movimentado praticamente numa, que é a maior. Mas eu acho que era importante ou começarem a existir projetos onde pudessem fazer uma espécie de um circuito pelas 9 ilhas. Ou então nós próprios descobrirmos o que é que está a acontecer nas outras ilhas, porque parecendo que não, nós não temos quase contacto nenhum com as outras ilhas e de certeza que há coisas interessantes. Há coisas interessantes em todo lado, só é preciso ir lá e perceber o que é que se está a fazer. E no fundo eu tenho andado a pensar muito nisso, de que forma é que a gente pode fazer aqui um projeto arquipelágico e que maneira é que a gente pode aproximar mais as ilhas a nível cultural, e cada uma delas tem a sua particularidade, e respeitando isso, acho que temos uma riqueza cultural imensa nesse sentido. E posso falar até a nível musical, posso falar até a nível musical, por exemplo, pelo facto de nós estarmos aqui no meio do Oceano Atlântico, e termos até se calhar antes pouco acesso ao que vinha de fora. Existem, por exemplo, escritores incríveis e únicos aqui nos Açores, Natália Correia, bom, únicos. A nível de métrica, composição musical, é incrível. Temos a Chama Rita, que é brutalíssima e que não existe mais lado nenhum. Ou seja, isto porque a informação não chegava cá e havia uma influência também muito grande por parte dos Estados Unidos. Porque as imigrações eram feitas para lá. Até os discos que nós ouvíamos aqui, eram discos americanos que depois isso influenciava claramente a criação musical. Então, nesse sentido, os Açores é um local muito especial, sabes? Eu acho que há muito por descobrir. E, na verdade, eu sinto-me um privilegiado poder brincar com isso, porque acho que ainda estou aqui no início de alguma coisa muito interessante que pode ser desbravado. Pronto,
Olha,
e
sem
digo
dúvida.
com toda a emoção, porque acredito piamente nisto que estou a dizer, que acho que é importante esta questão da recolha do som, não perdermos aquilo que já foi feito, ampliarmos isso tudo a partir de agora, e nesse sentido, nunca mais termina o meu trabalho, sabes? Então, por isso me mantenho aqui, porque é impossível, se começas a pensar nestas coisas, é impossível que o teu trabalho tenha um término ou um fim à vista.
Olha, essa ideia que tu deste é super interessante, super interessante. Eu imagino já que vais fazer coisas e tem pano para mangas, e acho que é muito, acho que é mesmo, lá está, acho que é mesmo óbvio e urgente, ou seja, essa questão que tu falaste de juntar a cultura do arquipélago, no fundo, não é? E sim, de facto, na música popular os Açores têm uma riqueza incrível, do pouco que eu vou podendo ver, não é?
Sim, curiosamente, e tu podes até brincar um bocadinho com isso. Eu não sei se tu sabes, mas os Açores é a zona do país onde existem mais filarmónicas. Mas também é a zona mundial onde, a par provavelmente da Islândia, onde existem mais projetos musicais. Se contares com as filarmónicas, são imensos. Só que claramente a Islândia consegue capitalizar isso tudo. E nós nunca fizemos isso sequer, ou nunca fizemos essa tentativa. E no fundo, o que se está a tentar fazer aqui é uma coisa pequenina, com pés e com cabeça, trabalhar as bandas sem pressa, os artistas, misturar música contemporânea com música antiga. Por causa disso, muito por causa deste meu pensamento, é que surge a marca Pistola também, para fazermos a criação deste portfólio todo. Então é um projeto que não tem pressa, sabes? E está sempre em progresso e que não há pressa. Mas eu acho que há muito para descobrir e muito para dar a conhecer.
Oh, que incrível, Luís. Olha, que incrível. E tu achas que há algum casamento aí e algum bom vento entre a cultura transmontana e açoriana? Porque tu és transmontano, certo?
Eu acho que eu penso imenso em Trás-os-Montes. Eu acho que Trás-os-Montes tem um claro problema neste momento, é que não tem jovens. Não há hipótese de fixar os jovens. E está a 1 hora e meia do Porto, mas é mesmo difícil fixar lá os jovens. Se eu acho que tem alguma coisa a ver, não, acho que não tem nada a ver mesmo. Acho mesmo difícil, até neste momento, acho que os Açores está muito mais à frente do que Trás-os-Montes a nível cultural. Provavelmente porque não há gente em Trás-os-Montes que consiga organizar esse trabalho de informação e de espólio que existe, porque é muito também.
É verdade, é verdade. É curioso porque eu acho que isso é muito interessante o que tu disseste, que nós vamos, tu levas se calhar um bocado da tua cultura em termos de do bailarico, do agregar, do popular, do social, e depois estando no Porto com essa vibra e tal, e depois levas isso e sim, acho que faz sentido. Muitas vezes eu acho que essa mobilidade no país era muito interessante, principalmente para o interior, era importante que viessem pessoas um pouco de fora que se maravilhassem com o que há lá, que é incrível, não é?
Sabes que eu penso muito nisto, nestas questões nos festivais, por exemplo. Eu acho que para mim, pelo menos, não faria sentido nenhum fazer um festival nos Açores e que ele não tivesse uma conexão direta com as pessoas de cá. De facto, o Tremor é um festival contemporâneo, de música nova, música emergente, música estranha. Mas tu não fazes o esforço para misturar isso tudo com as pessoas de cá. O Tremor é um festival, é o mais. E já está. Eu acho que faz todo sentido ok, o que é que nós temos aqui? Temos bandas filarmónicas, então vamos juntar bandas filarmónicas com este artista em específico. Poderá ter tudo para dar errado, ou talvez não, mas vamos fazer essa experiência. E tu, com estas experiências, descobres um novo mundo, porque depois nunca mais acaba isto. Podes pôr esta pessoa a trabalhar com este artista, com este músico. Nunca mais acaba, e de facto o que tu estás a fazer é misturar mundos e mundos e mundos e criar novos mundos. E é isso que nós fazemos no Tremor há 8 anos. É justamente esta mistura, que pode ter resultado ou não, mas isso pouco interessa. O que interessa é juntar as pessoas, e sentir que a comunidade aceita isso. E de facto também é uma forma de nós colocarmos a comunidade connosco e a fazer em conjunto connosco o festival todos os anos.
É brilhante e se não soubéssemos, não é? Se não acreditássemos, basta ver o que acontece e a sucessão dos anos, após anos, vão provando que esse tipo de festivais, esse tipo de atividade cultural funciona, claro que funciona, mas basta olhar e basta ver, nem vale a pena. É uma coisa que eu, às vezes custa-me com alguns setores da cultura não perceberem que a parte da comunidade, é como tu acabaste de dizer e bem, é fundamental e vê-se, não é? Ou seja.
É a tua experiência quando tu decides ir a um festival. Vir a um festival, por exemplo, como o Tremor, não é barato, não é? E tem uma programação antecipada muito grande. Tens que comprar uma viagem, tens que arranjar um hotel, provavelmente tens que alugar um carro, tens que saber onde é que são os concertos. A questão das dimensões, muita gente, e das distâncias, muita gente não sabe e pergunta-nos constantemente. Mas para mim, o Tremor começa a partir do momento em que tu te metes dentro de um avião e viajas para os Açores. Quando tu chegas aos Açores, todas as pessoas com quem tu falas, que te dão uma palavra, que te indicam um restaurante, Essas pessoas têm que fazer parte do tremor, obrigatoriamente, e têm que ser boas informações. E o que tu levas daqui, durante essa semana, são todas essas experiências. É as experiências das músicas, mas é sobretudo também a experiência do restaurante onde tu comeste, mas que foi aquela pessoa que te disse e tu o passaste a conhecer e a ficar amigo dele. São todas essas informações. Então, toda a comunidade, para mim, eu considero-a como tremor. Por isso é que eu estou a dizer o quanto é importante que eles façam parte também disto que nós estamos aqui e somos os privilegiados a brincar, porque nós de facto brincamos aqui às músicas e às bandas, mas de facto eles é que são o tremor, porque eles é toda a experiência é feita pelo local em que estás e pela energia que ele transmite, e eu nesse sentido acho que o tremor é especial, pronto, pelas pessoas que vivem aqui na ilha e que de facto ajudam-nos a concretizar o festival.
Fantástico, malta, para quem vai ouvir isto, para quem está a ouvir agora e para quem vai ouvir amanhã no Português Suave e vai continuar a ouvir isto no podcast da RUM, já sabem, se não conhecem, vão conhecer e vamos dar os parabéns a esta equipa fantástica, ao Luís e a toda a equipa e aos Açores, e mandar um grande abraço para os Açores. Nós estamos aqui hoje também para deixar uma emergência, aproximamos muito rapidamente do final, isto é assim tudo muito rápido, embora não haja aqui assim um limite muito formal. Vou só relembrar que a malta estava muito atenta, hoje estavam muito atentos e não fizeram nenhuma pergunta nem nenhum comentário, ainda o podem fazer antes de irmos embora para a janta, aí não é um bocadinho mais cedo, não é? E tem aqui um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok? Canto inferior direito, podem colocar um abraço, um comentário ou alguma pergunta queiram fazer ao Luís, é agora. Eu vou-lhe pedir agora a emergência que ele nos traz hoje, nada mais é do que uma ideia de uma coisa que ele ouviu, porque há tanta coisa que nós ouvimos, mas viemos partilhar aqui convosco hoje uma emergência que eu vou passar agora a perguntar ao Luís qual é que é.
Uma emergência.
Creio que me tinhas sugerido isso, não era isso? Acho que era isso, não era?
Claro, claro. Isso é uma emergência e super emergência. Vocês têm, sim, é uma banda açoriana, os Uísins são uma banda açoriana que realmente faz uma mistura de música atual, podia ser feita em qualquer parte do mundo, mas com uma componente de spoken word muito açoriana. Eu acho isso super interessante porque eles claramente conseguem fundir dois universos muito diferentes, mas ao mesmo tempo que em conjunto funciona muito bem. É uma banda que eu curiosamente sou fã, acompanho-os há muito tempo e recentemente lançaram um último trabalho que eu acho que vale muito a pena ouvir. Curiosamente já está a passar em algumas rádios nacionais, mas vale muito a pena ouvir esta banda que não seja Barreira Mar, que impeditivo para que vocês não possam ouvir uma banda açoriana que tem claramente excesso de qualidade.
Muito bom, malta, vai ficar aqui a referência e eu creio que está tudo já agendado para também uma entrevista com algum destaque aqui na Rádio Universitária do Minho, que é uma rádio que continua e é incrível, não é? É um prazer ter esta parceria, porque é uma rádio que desde miúdo, não é? Desde a nossa juventude, que deve ser de uma geração parecida, criou-a com a minha, então as rádios eram onde nós gravávamos as coisas, era onde nós ouvíamos as coisas, gravávamos os programas, e este bichinho, não é?
Permito-me dizer, porque eu estagiei em Guimarães e realmente a Rádio Universitária do Minho era uma das rádios, é das minhas rádios favoritas, pronto, e ouço-as com bastante frequência, menos agora que estou aqui nos Açores, mas à custa da Rádio Universitária do Minho descobri projetos incríveis, 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 e parabéns a vocês pelo vosso serviço público que é fabuloso.
Olha, eu vou agradecer aqui à Rádio Universitária e em meu nome, porque é uma parceria que faço também com eles e acho que isto é tão bonito, esta coisa da rede. Tenho falado aqui com um monte de gente e músicos sobre isto mesmo, que por vezes nós andamos atarefados, mas esquecemos que esta coisa de partilhar e conversar e uma conversa de café via tecnologia, via rádio, conseguimos agregar mais. E eu acredito profundamente nisso e tenho visto que, de facto, é fixe ver que a malta começa também a envolver-se e a querer saber e a querer perguntar e a querer criar redes através disto. Luís, eu
Fundamental.
deixo-te as últimas palavras. É assim, pá, incrível, a sério, mesmo incrível. Adoro isto, adoro conversar com alguém, porque às vezes tu andas um bocado sozinho na vida, a fazer coisas, a descobrir livros, a ouvir músicas, a tentar fazer discos malucos e tal. E às vezes sinto-te um pouco, não é só, mas às vezes andas um bocadinho solitário. E é brutal estar a conversar contigo. Eu ficaria tipo horas a beber um caneco e a falar sobre coisas e a perguntar-te muito mais coisas, mas pronto, olha, fica para talvez um dia.
Também acho que é fundamental o que tu estás a dizer. É importante nós falarmos mais todos uns com os outros, porque só assim é que conseguimos também desenvolver. Partilhar ideias é, para mim, é fundamental e tem que fazer parte de qualquer projeto cultural que exista.
Pronto, olha, muito obrigado, e daqui de Braga, um abraço para ti, para todos, para toda a malta nos Açores,
Um grande abraço para
e
vocês, está bem? Obrigado.
cá estamos por aqui, e um dia a ver se nos cruzamos, eu vou-te
Obrigado.
passar um bombo para a mão, porque acho que já ouvi dizer que tu não tens muito jeito, mas eu vou-te pôr a tocar bombo, vais ver.
Está bem, está bem.
Um grande abraço,
Um
fica
abraço.
bem, muito obrigado,
Obrigado.
e até breve.